Voltamos então aqui com o CBN Campinas. Nosso assunto agora é emprego. Região metropolitana de Campinas, né, os municípios que integram aqui a RMC, geraram 2.824 novos postos de trabalho no mês de julho, com o resultado impulsionado pelo aumento de vagas nos setores de serviços e de construção civil. A RMC, então, interrompeu uma sequência de saldos negativos na criação de empregos observados nos dois meses anteriores. Isso de acordo com um estudo do Observatório PUC Campinas, fruto da análise sistemática dos dados, né, do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia. Nós estamos em contato neste momento com a professora e coordenadora dessa análise, a professora Eliane Rosandisk. Bom dia, professora.
Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes da CBN.
Bom, no começo do programa, professora, a gente falou, é uma boa notícia, mas a gente não pode colocar como uma tendência não, né?
Ainda é uma boa notícia, mas não é uma tendência. E a gente discute essa questão da tendência um pouco a partir do saldo do emprego da indústria, né? E a indústria ainda está muito tímida.
O que a gente consegue tirar de dados desse ano, professora Eliane, e por que a indústria ainda não consegue engrenar?
Olha, eu acho que tem duas questões importantes, né? A indústria, ela ainda não está engrenada, porque eu acho que ainda existe muita incerteza quanto ao andamento da economia, quanto ao desempenho da política macroeconômica, quais serão exatamente os sinais que os empresários estão vendo para poder, principalmente de crescimento da demanda, para que as atividades possam ser reaquecidas. Então, nós estamos enfrentando aí dois cenários complicados. Internamente, a demanda está muito tímida, né? E, por outro lado, externamente, nós ainda não temos também um cenário externo também não está tão positivo assim. Então, os empresários acabam colocando um pouco o pé no freio para ver para onde vai a tendência da demanda.
Nós temos, neste momento, um cenário externo muito complicado nessa guerra Estados Unidos e China, mas o nosso cenário político e interno também não favorece nada, né?
Exatamente, é de muita instabilidade. E instabilidade, basicamente, é claro, a instabilidade política, como a gente tem visto desde 2016, isso coloca a economia numa trajetória muito ruim. Mas, junto com essa instabilidade política, nós estamos enxergando aí um empobrecimento muito grande da nossa população. E isso está relacionado a dois aspectos. O emprego não reage, então nós estamos com uma taxa de desemprego extremamente elevada. E muitas vezes, quando ele reage com baixos salários. A nossa pesquisa, ela olha o emprego formal, mas se a gente for olhar os dados nacionais, e provavelmente os dados de Campinas vão apontar, nós estamos tendo um crescimento muito grande de um emprego chamado informal, e esse emprego informal tem uma remuneração baixa. E qual que é a consequência disso? A perspectiva de demanda, de crescimento do mercado consumidor interno está muito baixo também. Então, de fato, a atividade econômica, ela está muito, as expectativas estão muito ruins. Eu não diria que é só uma expectativa com relação à reforma da Previdência ou qualquer coisa que o valha, porque isso em si não gera demanda. É mais uma expectativa concreta de aumento de demanda que está faltando.
E por isso preocupação também com esse setor industrial, porque historicamente é o setor industrial que paga melhor, né?
Exatamente, gera os melhores empregos e principalmente com a terceirização, ele gera também emprego, ele gera também demanda para o setor de serviços terciário às atividades industriais. Então, quando nós olhamos o crescimento do setor de serviços aqui na nossa região, a gente percebe que grande parte desse crescimento é puxado pelo setor de alojamento e alimentação. E esse segmento, tradicionalmente, é um segmento que atende mais a uma demanda de famílias, uma demanda que não é propriamente a demanda provocada pelo setor industrial. Então, é um setor de baixo dinamismo também. Né? Quando a gente olha o setor de serviços, tem que se caracterizar exatamente qual o setor que está puxando isso daí. E quando a gente olha para qual é o serviço que é bom, seria o serviço técnico, o serviço de logística, o serviço mais especializado. Quando a gente olha para o setor de alimentos, a gente percebe que não é um setor que tem uma força tão grande assim, porque ele remunera mais baixo, ele emprega pessoas de menor salário, emprega mais baixo, são pessoas mais jovens, pessoas com menos qualificação. Então, é uma dinâmica que não é a dinâmica desejada para que a gente tenha um cenário positivo se vislumbrando aí no horizonte. Né?
E a gente consegue ter uma explicação para esse crescimento da construção civil na nossa região?
A construção civil, ele tradicionalmente é um setor que ele puxa, ele tem um arranque importante, porque muitas vezes ele é puxado pela atividade pública. Né? Então, você tem hoje na cidade, a gente percebe um crescimento aí de até pela proximidade de processos eleitorais e tudo mais, nós temos aí uma questão de obras públicas que tendem a acontecer. E isso vai puxando o setor civil, da construção civil. Né? Então, e algumas medidas que podem estar sendo tiradas de estímulo à atividade de construção. Teria que se olhar com mais atenção se o segmento que está mais forte na economia, na região, está sendo a demanda pública pela atividade de construção civil ou se é uma demanda privada. Eu desconfio que tem uma demanda pública importante aí puxando. Então, a gente olha essa Dom Pedro aí sendo recapeada inteira. Você tem um arranque aí na possibilidade de geração de emprego, né?
E, professora, falando agora sobre a questão da idade, porque pela tendência dos últimos meses, a maior parte dos contratados nesse período foi de jovens entre 18 e 24 anos. Isso indica uma substituição dos trabalhadores mais velhos ou não?
Brutal. E nesse caso, não tem como a gente fugir dessa evidência que os dados apontam desde o início do ano, né? Desde o início do ano passado. Isso é uma estratégia muito comum quando você junta a análise e percebe que os mais velhos estão sendo demitidos. Porque o mais velho, ele é uma remuneração mais cara, porque provavelmente na empresa ele já está numa estrutura de cargo e salário um pouquinho maior e, eventualmente, numa situação de constrição da demanda, uma necessidade de conter custos, o empregado jovem, ele é um empregado mais barato. Então, quando ele é um empregado mais barato, muitas vezes recém-formado, muitas vezes um empregado, a falta de experiência, muitas vezes, pode falar, ok, eu pego esse jovem, como ele não tem experiência, eu posso remunerá-lo mais baixo. Mas ele aceita, muitas vezes, um salário menor, porque às vezes o jovem não tem família, a estrutura de gastos dele é compatível com um salário mais baixo. Então, uma coisa retroalimenta a outra. O jovem recém-formado ou o jovem na faixa de 18 a 24 anos está realmente em busca de um trabalho e está encontrando. E, evidentemente, as empresas, eu não falo que isso é uma estratégia deliberada de, olha, vou reduzir. Às vezes, a própria necessidade leva a contratação de uma pessoa que está com uma energia maior, com um conhecimento maior, mais recente, né? Que está mais apto a entender novas tecnologias, novos processos, etc, etc. Então, você junta uma coisa com a outra. E a perversidade do que acontece é que o jovem ele recebe em torno de 20% do que seria o entrante de uma pessoa mais experiente no mercado de trabalho. E o mais grave de tudo, gera um segmento de pessoas mais velhas que provavelmente não vão encontrar mais uma vaga formal no mercado de trabalho.
E nós temos uma mudança drástica na previdência, né?
Exatamente, exatamente. Então, a pessoa mais velha, provavelmente, ela não consegue, e isso tem sido uma questão muito dramática na discussão de mercado de trabalho, é que a necessidade de você ampliar o tempo de contribuição faz com que essas pessoas, no final da sua, não no final, que uma pessoa de 50 anos está no auge aí da sua capacidade laboral. Mas, nesse momento, muitas vezes ela perde o seu posto de trabalho e não consegue um outro formal ou não consegue manter o seu padrão de renda, o que coloca uma dificuldade para a contribuição da Previdência, etc., e todos os problemas adicionais. E, muitas vezes, essa pessoa, para poder se aposentar dignamente, vai ter que trabalhar até os 70. Aí eu pergunto, numa situação de construção das vagas formais, como que essa pessoa vai conseguir se manter no mercado de trabalho? Então, eu acho que nós temos um problema aí bastante elevado, porque não dá para imaginar que todas essas pessoas com uma faixa etária mais velha se tornarão PJ, autônomos, prestadores de serviços e continuarão mantendo a sua renda, porque a concorrência está muito grande.
Professora Eliane Rosandis, queria agradecer a participação da senhora aqui no CBN Campinas, gentileza de atender a CBN.
Eu que agradeço e espero que no próximo mês a gente continue dando uma notícia boa de recuperação de vagas, mas é sempre bom a gente olhar com cautela esse crescimento econômico, que ainda está muito frágil e eu diria que está ainda muito incerto.
Muito obrigado. Conversamos então com a professora, coordenadora dessa análise na PUC Campinas, Eliane Rosandis.